Muito bom dia, senhores deputados, sejam bem-vindos. Eu ia sugerir que, se estiverem de acordo, que nós comecemos com as audiências à Federação Académica. Estão marcadas duas audiências para hoje, uma à Federação, uma à Federação Académica do Porto e outra à Federação Portuguesa de Professores. Eu, se calhar, porque acho que já chegaram e vieram de longe, se estiverem de acordo, eu começava com as audiências e depois tratávamos do resto da ordem do dia. Portanto, eu se calhar convidava para entrarem. Estas cinco cadeiras. Sejam muito bem-vindos à Comissão de Educação e Ciência. Como sabem, pediram uma audiência e nós temos muito gosto em vos receber para ouvir o que têm para nos dizer. Eu queria ser extremamente rigoroso em relação aos tempos. Talvez pudéssemos, desde já, termos a certeza que vocês têm 10 minutos para falar no início. Quando faltar um minuto para acabar os 10, eu faço sinal. E depois cada um dos grupos parlamentares vai ter 3 minutos para comentar, levantar questões e depois no fim vocês voltam a ter mais 10 minutos para responder ou comentar em relação à vossa intervenção. Está ali um relógio, se quiserem seguir, quando começarem a falar. Está bem?
Muito bem. Sr. Presidente, agradecer-lhe naturalmente a audiência que nos é prestada. Apresentarmos, eu sou Daniel Freitas, o Presidente da Federação Académica do Porto, os meus colegas da direção, também recém-possada no dia 7, também estão aqui a acompanhar-me e farão muito gosto em aqui estar. Nós trazemos o motivo da nossa audiência é a apresentação da Moção Global 2015, um documento que a Federação Académica do Porto trabalhou em 2015, mas que vem trabalhando há já 3 anos e que compila, no fundo, um conjunto de reflexões e um conjunto de trabalhos sobre o ensino superior e ciência em Portugal. Eu pedi aos meus colegas que distribuíssem as cópias pelos senhores deputados para que também pudessem ficar e, obviamente, fazer aqui uma apresentação sumária daquilo que são as principais ideias e as principais reivindicações da FAP. FAP é essa que é formada por 27 associações de estudantes da Academia do Porto e que sistematiza, assim, as suas posições e as apresenta aos diversos agentes do ensino superior. Ora bem, tentando materializar as nossas propostas, em grandes temas, a organização do sistema é uma preocupação para a Federação Académica do Porto. É evidente que está em falta desde 2012 uma revisão séria do regime jurídico das instituições de ensino superior. O próprio artigo 185 deste diploma previa a sua avaliação e revisão, algo que ainda está em falta e que muito, muito necessário seria para que se percebesse de facto quais tinham sido as implementações deste RGES, quais as suas vantagens, quais as suas desvantagens, para daí se poderem aplicar as alterações que seriam necessárias. Várias recomendações que nós temos, de facto a representação estudantil é muito dilacerada na instauração desse regime jurídico das instituições de ensino superior e de facto também aqui, fazendo ponto com o programa de governo que é apresentado, foi apresentado por estes dias, temos também algum receio que a introdução de mais personalidades externas traga possa ser feita, não temos esse problema, temos problema é que possa ser feita à custa da representatividade estudantil e isso não é benéfico para os estudantes que representamos. De alguma forma, somos também favoráveis a que haja uma reorganização séria da rede de ensino superior, seja através de consórcios entre as instituições, seja através de fusão de instituições de maior proximidade geográfica e de menor dimensão, sempre na ótica de ganhar massa crítica, de ganhar escala, de ganhar poder, digamos assim, de construir e de proporcionar melhores condições no ensino superior, portanto, em termos de ensino e aprendizagem, somos favoráveis a essa manutenção de sinergias que gostaríamos de ver implementadas no sistema. É óbvio que o sistema de ensino superior foi crescendo ao longo dos anos, ao longo dos últimos anos teve essa dimensão. No fundo, agora é necessário olhar para ele, reorganizá-lo, no sentido de perceber, não de o destruir. Não dizemos que existe ensino superior a mais em Portugal, existirão quanto muito instituições de ensino superior a mais, mas que têm que, de facto, fomentar algumas sinergias entre si, no sentido de, aproveitando a capacidade instalada, conseguirem servir melhor os estudantes do ensino superior. Somos também favoráveis à manutenção do sistema binário no ensino superior. De igual forma, somos favoráveis à manutenção e à importância que quer o ensino universitário, quer o ensino politécnico têm no setor do ensino superior, obviamente com a diferenciação das suas missões e aqui é necessário fazer um trabalho de reorganizar a forma como esse sistema está implementado, porque temos a clara noção que se perdeu a binariedade nas instituições, ou seja, hoje há universidades a querer fazer o papel de politécnicos, há politécnicos a querer fazer o papel de universidades e, de facto, é preciso criar aqui alguma reorganização no sistema, na forma como ele tem funcionado. E, por isso, definindo bem as suas missões, definindo o caráter dos seus cursos, é possível, de facto, ter aqui uma diferenciação que é sistematicamente necessário. Nós somos favoráveis a essa implementação. Em termos de financiamento, todos sabemos que os últimos 4, 5 anos foram, de facto, muito fustigaram, de grande forma, o ensino superior em Portugal. Os cortes foram inequívocos. O desinvestimento no ensino superior e ciência, em termos absolutos, de facto, materializou-se. E temos a clara percepção que é a altura de inverter este caminho. Certo é que passamos, digamos assim, a fase mais crítica da crise socioeconómica. Está agora na altura de nos começarmos a aproximar dos países da OCDE no que toca ao financiamento do ensino superior. A média do financiamento do ensino superior está em Portugal a rondar 1,4% do PIB, a média da OCDE é 6%, e por isso, ainda que seja feito de forma progressiva, é importante que se comece a reinvestir no ensino superior, em termos de verbas, como é necessariamente. Essa reposição gradual do financiamento é fundamental para que também se consiga apostar na educação, apostar nos jovens, apostar no conhecimento, se queremos um Portugal de futuro que tenha, de facto, essa capacidade de se reinventar e de apostar nos seus quadros qualificados, que é essa uma das nossas reivindicações fundamentais. Quando falamos de financiamento, será sempre indissociável falarmos do tema das propinas. A verdade é que nós acreditamos num sistema que seja tripartido no investimento no ensino superior, ou seja, quer o Estado, quer as famílias, quer as próprias instituições têm aqui um modelo, têm aqui uma participação tripartida no investimento do ensino superior, portanto, no investimento que é feito no ensino superior, obviamente em cotas diferentes, porque quando o financiamento público for reduzido a uma percentagem marginal, obviamente ele deixa de ser público, e isso é uma preocupação que manifestamos, mas de facto era importante ter uma discussão séria em torno das propinas. E o início desta legislatura poderá, de facto, potenciar isso, porque hoje as propinas, de facto, já não representam aquilo que, portanto, não representam o motivo pelo qual foram instituídas e um grande motivo de melhoria da qualidade do sistema e de garantia de qualidade do sistema com o qual foram introduzidas à data ou com os valores de 1941, mas hoje são valores muito mais significativos do que o meramente simbólico que foi inicialmente criado e estão, de facto, a caminhar para um progressivo aumento que poderá colocar em risco várias famílias ou vários estudantes por via não haver investimento das suas famílias para cobrir esses valores. E, portanto, hoje temos que olhar para o ensino superior nacional, perceber, à luz de outros modelos que existem também por essa Europa fora, se o necessário pagamento de propinas, se é necessário esse pagamento de propinas, se há uma possibilidade dos recém-licenciados fazerem esse pagamento gradual ao longo da sua vida, portanto, recuperando ou reinvestindo também no sistema por forma a consolidar e a refinanciar esse sistema de ensino superior que também lhes foi útil na aquisição de competências para o mercado de trabalho. Em termos de ação social escolar, é óbvio que isso é uma das nossas bandeiras e muitas das propostas estão bem explanadas na moção que vos entregamos. Em termos do regulamento de atribuição de bolsas a estudantes de ensino superior, que materializa os apoios pecuniários aos estudantes do ensino superior nacional, durante a última legislatura foram-se corrigindo algumas injustiças no sistema. Em junho, de facto, há uma alteração mais significativa com uma mexida no limiar de elegibilidade que permite que pelo menos 3 mil estudantes entrem este ano no sistema de ensino superior, ainda com bolsa mínima, mas acreditamos que este caminho não está findado no que diz respeito à melhoria dessas condições. E por isso, para lá das várias propostas de mais ou menos, com maior ou menor impacto no regulamento, de facto, aquela que corrigiria a grande injustiça que hoje existe em torno dos apoios dados aos estudantes de ensino superior, tinha que ver com a contabilização dos rendimentos líquidos das famílias, em detrimento da contabilização dos rendimentos brutos para efeitos de capitação. De facto, estão-se a contabilizar rendimentos fictícios dos agregados familiares para efeitos de atribuição de bolsa e, por isso, a contabilização dos rendimentos líquidos, de facto, seria uma medida muito mais justa, criaria para lá, obviamente, de aumentar o número de bolseiros e de aumentar a média dessas bolsas, de facto, introduziria uma justiça no sistema que é necessária nesse sentido. Outra proposta que nós temos, que é bastante particular e que nos parece que, de alguma forma, acaba por ir ao encontro deste programa que é apresentado pelo Governo, tem que ver com as sinergias entre os serviços de ação social. Ainda que nós vamos mais longe, nós entendemos que os serviços de ação social, em vez de serem institucionalizados, haver um por cada instituição, de facto, em zonas como Porto, como Lisboa, poderíamos ter serviços de ação social de base regional, ou seja, para que um estudante da Universidade do Porto e do Politécnico do Porto não tenha diferentes tipos de investimento na sua ação social. Portanto, hoje um estudante da Universidade do Porto em ação social, se bem que nos cursos é diferente, ou seja, um curso de medicina será muito mais caro que um curso de direito, mas de facto, em termos de ação social, os estudantes são perfeitamente iguais e devem ser apoiados na mesma medida devem ser tratados de igual perante o sistema. Para finalizar, dar nota que é uma preocupação da nossa parte o combate ao abandono escolar e, por isso, há abandono escolar por condições socioeconómicas e financeiras e esse, naturalmente, é tratado com a atribuição de bolsas, mas há outro abandono escolar que é feito pelo desinteresse dos estudantes, por um afastamento das aulas, por um afastamento da comunidade e esse pode ter uma resposta direta das instituições na proximidade e no trabalho que é desenvolvido no dia-a-dia. Muito obrigado.
Daniel, também muito obrigado por nos distribuir este documento que sei que foi o resultado de uma longa discussão na Federação e eu abro agora a sessão a perguntas que os senhores deputados desejem fazer. Com certeza.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero começar esta audição, naturalmente, por saudar a nova Federação Académica do Porto e o seu Presidente pela sua reeleição. fazendo votos, naturalmente, que durante este seu novo mandato consiga, no mínimo, manter a excelência da intervenção cívica e da intervenção no ensino superior e pelo ensino superior de qualidade, que a FAP nos habituou ao longo dos tempos numa postura sempre crítica, construtiva, no sentido de potenciar uma melhor qualidade do ensino superior, sobretudo na ótica dos estudantes. O Sr. Presidente da Federação Académica de Porto referiu aqui algumas questões que, felizmente para nós, Grupo Parlamentar do PSD, vão ao encontro até daquilo que nós, no nosso anterior programa de governo, que entretanto, fruto das vicissitudes ocorridas, foi findado, mas que vão muito ao encontro daquilo que nós próprios também já defendíamos, nomeadamente as mais recentes alterações ao regime de atribuição de bolsas no ensino superior, em que temos noção perfeitamente que é um caminho que se tem que construir passo a passo e lentamente, mas que em todo caso sofreu melhorias significativas. Saúdo também a partilha da visão acerca dos consórcios, nomeadamente o mais recente consórcio efetuado entre a Universidade do Porto, a Universidade do Minho, a UTAD, no sentido de caça de ganhos de escala, de massa crítica, não só na capacidade de exponenciar a captação de investimento através de fundos comunitários, mas também na articulação e sobretudo na articulação da formação, da oferta formativa. E com isto tudo, e saudando aliás mais uma vez também aqui a apresentação da Moção Global 2015, que se não me engano é o terceiro documento recente que a FAP lança a todos os players e stakeholders no âmbito de educação e portanto sempre na sua postura positiva e construtiva, eu deixaria aqui à Federação Académica de Porto três questões que traduzem aquilo que foi a parte da vossa apresentação que captei e também daquilo que já conhecia das vossas propostas. Uma delas é perguntar diretamente à Federação Académica do Porto, que defende o financiamento plurianual das instituições de ensino superior, se tem uma visão acerca deste financiamento, que deve ser feito na sua totalidade ao longo dos anos, ou apenas uma parte desse montante deve ser feito de uma forma plurianual e haver depois um remanescente que possa ser adequado, não de forma plurianual, mas caso a caso, instituição a instituição. Sr. Presidente, muito rápido. Também referir o regime jurídico das instituições do ensino superior, o REGIES, que há muito que vem sido defendido pela FAP, que deve ser alterado, e eu pergunto-vos diretamente quais as alterações mais prementes que vocês possam defender a este regimento. Para terminar, e por último, perguntar à Federação Académica de Porto, em que naturalmente tem uma preocupação sempre premente e vivente acerca do modelo de financiamento, e nomeadamente das propinas, que tipo de modelo mais favorável aos estudantes veria a Federação Académica de Porto em termos de propina no ensino superior? Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa pelo excesso de 9 segundos.
Agora sim. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, distinto Presidente da Federação Académica do Porto, eu queria também muito brevemente agradecer não só a presença, mas essencialmente o contributo que aqui nos traz hoje e que reflete esta moção global de 2015 que o Partido Socialista irá também ler e apreender agora de futuro e que reflete, no fundo, um trabalho de excelência que é reconhecido já há alguns anos à Federação Académica do Porto. Dizer que consta do programa do 21º Governo Constitucional um grande debate público, que certamente será para iniciar em breve e que pretende justamente debater e colocar em análise vários dos pontos que constam desta vossa moção global de estratégia, nomeadamente a valorização das instituições de ensino superior, universitário e politécnico, a necessidade do reforço da ação social direta e indireta, e por isso certamente que irão ser ouvidos nesse âmbito. O nosso incentivo é que tomem parte ou possam tomar parte nesse debate, seja como FAP, seja como membros do Movimento Associativo Nacional. A questão, muito brevemente, é se já enverdaram esforços junto do Ministério da Ciência e Ensino Superior para que a mesma iniciativa que aqui nos trazem, louvável, de apresentar as vossas ideias e os vossos contributos maturados já, se já foi tomada na presente legislatura em relação ao atual governo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Em nome do Partido Comunista, queria saudar a Associação, a Federação Académica do Porto, na pessoa do seu Presidente. E agradecer esta visita que nos fizeram, de estar presentes aqui para nos dar conta de todas as situações que vos têm preocupado. Dizer ainda que o PCP acompanha praticamente todas aquelas que, preocupações que os senhores aqui apresentaram. E era só, e dar os parabéns também pela eleição, pela vossa eleição. Muito obrigada.
Bom dia. Para vocês, o meu nome é Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Queria começar por agradecer a vossa deslocação aqui a esta hora da manhã. Vem de longe, portanto exige, e tomamos boa nota disso. Também agradecer-vos o caderninho. Vamos em bom tempo, inteirar-nos das propostas que dele constam, com a legitimidade que é a vossa, de quem as vive no terreno e, portanto, merece toda a nossa atenção. A pergunta que queria fazer vem exatamente no mesmo sentido, e para ser rápida, vem no mesmo sentido da que foi feita pelo grupo parlamentar do PSD e que é aquela que neste momento me interessava mais saber, que é das alterações que propõem ao Regis, quais é que são as prioritárias, sabendo que são muitas, sabendo que há muita coisa a fazer aí, numa legislatura e a curto prazo, quais seriam aquelas que apontariam como prioritárias? Obrigada.
Muito bem, professor, também agora andar aqui tentar cobrir a resposta a todas as perguntas, que agradeço naturalmente e a FAP agradece muito o vosso interesse em todas estas matérias e poderem também conhecer nossas propostas, o nosso documento em maior detalhe. Sei que, inclusivamente, alguns, até porque transitam de legislaturas anteriores, já poderiam conhecer e também já tínhamos feito esse envio, pelo menos, mas agora formalizar essa apresentação, com muito gosto que o fazemos. Começando aqui pelas perguntas em relação ao financiamento. De facto, a grande importância do financiamento plurianual é bem patente na nossa visão. De facto, é praticamente impossível para as instituições de ensino superior que se queiram organizar e que queiram a longo prazo poderem fazer investimentos, poderem fazer uma melhor utilização dos recursos públicos, inclusivamente terem melhores capacidades de gestão, poderem fazer investimentos mais avultados em que as verbas transitem de um ano para outro, não o poderem fazer se estiverem sempre ali na altura do verão com o crédito na boca para poderem perceber então quanto é que vão receber mais, se vão receber menos, se há dinheiro que sobra para o ano seguinte. E, portanto, seja nas que têm maior abundância de recursos, seja nas que tenham menor abundância de recursos, é de facto fundamental que o caráter plurianual e estável do financiamento seja feito dessa forma. E, portanto, isso, respondendo muito, muito claramente, o que tem é de facto a grande parte do financiamento, o grande grosso do financiamento, a grande percentagem tem que de facto ser estável nas instituições. E depois, obviamente, haver uma parcela que possa ser considerada aí por critérios transparentes e claros, baseados com o investimento no corpo docente, baseados com critérios claros na gestão, olhar ao de docentes por estudante, portanto, olhar para todos os critérios de gestão, para todos os critérios claros e transparentes, porque tem que, de uma vez por todas, acabar-se com a lógica do financiamento com base no histórico, e esse histórico que já data de 2006, de uma lei que nunca foi cumprida, a lei da distribuição do financiamento. E, portanto, se estamos a olhar para as instituições em 2016, à luz daquilo que eram os critérios da sua existência em 2006, de facto estamos a olhar com 10 anos de desfasamento. E há instituições que cresceram e cresceram muito, por exemplo, o Politécnico do Porto acaba por ser uma das instituições que mais cresceu em número de estudantes no nosso país e, de facto, fica claramente prejudicado na sua ação quando não tem a verba necessária para fazer essa execução. Passando aqui à parte do regime jurídico das instituições de ensino superior, tentando, procurando responder aqui a PSD e CDS, a grande matéria que é muito cara aos dirigentes associativos e aos representantes dos estudantes é, de facto, a parte da representação estudantil. Ou seja, em todos os órgãos de governo, onde, exceto aos conselhos pedagógicos, em que há uma questão paritária entre docentes e estudantes, de facto, o RGES, a implementação do RGES, criou uma grande clivagem à representação estudantil e, portanto, gostávamos de ver essa representação estudantil reforçada e, por isso, também temos algumas reservas quanto a um aumento de personalidades externas nos órgãos de governo. Portanto, isso seria uma das pedras de toque da nossa intervenção. No que diz respeito aos órgãos de governo, de facto, houve a grande introdução dos conselhos gerais que, em determinadas matérias e na organização do ensino superior e das instituições, tiveram uma preponderância interessante, mas de facto em momentos-chave da instituição, como por exemplo a eleição do seu reitor ou do seu presidente, achamos que de facto o Conselho Geral é insuficiente para fazer essa eleição e portanto, ainda que portanto, a ação do reitor seja fiscalizada recorrentemente pelo Conselho Geral, de facto entendemos que a eleição deve ser muito mais alargada, criando-se uma assembleia estatutária, uma assembleia de representantes, digamos assim, de maior dimensão, onde esse Conselho Geral certamente fará parte, mas onde possam fazer parte outras personalidades por inerência da instituição, sejam presidentes das associações estudantes, sejam diretores dos serviços autónomos, sejam presidentes de unidades orgânicas, de forma a que possa haver uma abrangência maior na eleição dessa personalidade máxima que é o reitor de uma universidade. Depois também achamos fundamental, e o RGES deveria prever isso, que era que existam incompatibilidades entre a presença no Conselho Geral e a questão de ter órgãos de poder exercer poder em órgãos diretivos. Ou seja, não faz sentido hoje que os Conselhos Gerais tenham na sua Constituição ou que se possam candidatar a eles diretores de unidades orgânicas, elementos das equipas reitorais ou presidenciais, portanto, e outros diretores de serviços, administrador da instituição, portanto, deve haver um conjunto de incompatibilidades sério entre os órgãos de governo, entre a participação no Conselho Geral e a existência ou a execução do poder noutros órgãos da Universidade. Seria importante para o RGES que se pudesse também aprofundar a questão dos consórcios. Hoje os consórcios não precisa de ser necessariamente via RGES, mas pode ser, de facto, os consórcios estão previstos nos RGES, mas é muito incipiente a sua participação, a sua materialização, digamos assim, em termos do que poderia ser a reorganização, porque sempre que falamos do RGES falamos de uma reorganização da rede de ensino superior, da própria binariedade, seria fundamental a integração das escolas não integradas, ou seja, hoje temos ainda, persiste ainda em Portugal, 5 escolas não integradas, 3 escolas de enfermagem em Porto, Lisboa e Coimbra, a Escola Superior Náutica Infantão Henrique e ainda a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, e de facto tinham que ser inseridas nos politécnicos correspondentes, como faria sentido para o próprio sistema. Bom, há mais alterações e aqui também temos mais algumas elencadas que também pedia que lessem, no sentido de poder agora também abranger outras questões. Em relação a evitar esforços para incitar conversas com o Ministro Manuel Leitor, com o Professor Manuel Leitor, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de facto também já fizemos esse pedido de audiência, contamos também, porque temos no próximo fim de semana mais um encontro nacional de direções associativas, onde discutimos as questões, nacionalmente as questões do ensino superior, também contamos que possamos apresentar essas mesmas conclusões e uma análise mais detalhada ao programa de governo ao Ministério. E, portanto, gostaríamos, ou dentro da próxima semana ou duas semanas, no máximo, podermos ter essa reunião e, de facto, temos também evitado esse esforço, porque acho que é um trabalho de proximidade que o Secretário de Estado, Manuel Leitor, fez com os estudantes e acreditamos também que o Ministro Manuel Leitor possa também fazer, obviamente, delegando também o trabalho na sua Secretaria de Estado. Temos não só este contributo da moção global para lhe apresentar, mas também temos praticamente finalizado um documento, especificamente um estudo sobre o impacto da ação social no ensino superior nos últimos 20 anos, um varrimento à legislação, ao regulamento de atribuição de bolsas, em todos os critérios de elegibilidade, tudo o que foi melhorado, tudo o que foi piorado, todo o impacto da atribuição de bolsas ao longo do ensino superior, um documento que, sem querer abusar da vossa boa vontade, um dia vos traremos cá, se assim for permitido, para podermos especificamente discutir o impacto da ação social escolar ao longo dos últimos 20 anos. E por isso também é esse trabalho que temos feito, que queremos também fazer nesse sentido. Em relação às propinas, de facto, hoje o modelo está claramente desfasado e exige uma regulação. Ou vermos os valores de propina que já superaram os 1.000 euros, é de facto, acaba por ser dramático no cenário do ensino superior. O Porto não deixou que fosse assim, os conselhos gerais, quer do Politécnico, quer da Universidade, conseguiram manter esse valor restrito, pelo menos até à fasquia máxima dos 999, e portanto, hoje seríamos favoráveis, se bem que isto necessita de muita discussão, a que, por exemplo, adotando um modelo mais nórdico, mais finlandês, eu pessoalmente sou muito favorável a esse modelo, em que o estudante é financiado para estar no ensino superior e depois poderá pagar uma percentagem durante a sua vida ativa, poderá pagar uma pequena percentagem de impostos sobre os seus rendimentos, e que servam para financiar o ensino superior. É evidente que depois isto tem algum critério de justiça, porque aquele que vai oferir maiores salários também contribui com uma parte mais significativa, o que poderá haver aqui uma correlação entre o benefício do ensino superior e aquilo que foi o sucesso no mercado de trabalho. E, portanto, isso podia ser um modelo interessante. Claro que há o problema e a grande diferença entre Portugal e a Finlândia, que tem a ver com a imigração, tem a ver também com uma menor confiança e uma maior fuga aos impostos que existem em Portugal, mas de facto estes modelos precisam de ser afinados e, no fundo, é importante lançar a discussão para que se encontre o melhor modelo possível neste cenário. Agradecer também, pronto, no fundo, o meu tempo vai esgotar-se. Agradecer-vos muito esta audiência e todas as perguntas que colocaram. Deixa continuar e disponibilizar a Federação Académica do Porto para aquilo que entendam necessário. Estaremos sempre disponíveis, pelo menos enquanto sob a minha liderança, estaremos sempre disponíveis para fazer essa contribuição, e acredito que no futuro também. E por isso desejar-vos também um bom trabalho, um bom início de legislatura, e estarmos disponíveis para aquilo que entenderem que devamos fazer.
Muito obrigado, Daniel. Eu queria dizer-vos que isto é a primeira audiência que se faz na minha presidência, portanto estou a ser estreado convosco. Agradecer a vossa disponibilidade também para virem aqui. É uma viagem longa, eu sei, eu fila durante muitos anos, muitas semanas, duas ou três vezes por semana, é uma viagem longa, mas não é assim tão longa que torne difícil. Agradecer a vossa presença, agradecer muito este documento, que acho que é extremamente valioso e que para os deputados vai ser muito útil em termos daquilo que é um trabalho. Isto é o resultado de um trabalho de vários anos, eu sei, e portanto é uma espécie de condensação ou sumário de muitas contribuições de muitos daqueles que vocês, nas várias instituições no Porto e à volta do Porto, se dedicaram a produzir isto. Portanto, muito obrigado. Eu espero que isto tenha sido útil também para os senhores deputados que aqui estão. Eu não sei se alguém gostaria de acrescentar alguma palavra muito breve. Eu só queria agradecer aos 5 que cá vieram, a vossa presença, e dizer que estaremos atentos àquilo que vocês nos quiserem trazer para a nossa atenção. Não sei se mais alguém gostaria. Com certeza.
Realmente eu queria também agradecer à Federação, porque para mim também, tal como para o Sr. Presidente, é a minha primeira audiência e foi muito importante estar aqui e ouvir-vos e desta forma ter um conhecimento de maior proximidade do que se passa com o ensino superior. Muito obrigada e boa viagem para o Porto.
ainda não ainda não houve a descentralização para a gente poder fazer reuniões da comissão noutras cidades, e não só em Lisboa, não é? Era uma iniciativa que se calhar seria muito bem-vinda. Muito obrigado. Até uma próxima. Boa viagem de volta.
Bom trabalho.
Muito obrigado.